história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Saúde Rondonense realiza conscientização e prevenção ao câncer de boca.
A prevenção sempre é a melhor saída, em especial pelas questões voltadas para tratamentos de câncer.
Governo fecha acordo com bancada federal para dobrar investimentos no estado.
A bancada federal do Paraná tem uma parceria com o governador Ratinho desde que o governador assumiu o primeiro mandato.
ADAPAR inicia ciclo de vigilância ativa à influenza aviária e Newcastle.
A ação de vigilância ativa demonstra a robustez do sistema.
Pacote de corte de gastos do governo deve ser anunciado amanhã.
Todas as definições devem ser finalizadas durante reuniões hoje.
Vereador quer parceria para garantir instalação de cisternas no interior.
Poderíamos usar essa água tranquilamente para lavagem desses estábulos e chiqueirões usando a água das cisternas.
Bragadense é preso com motocicleta furtada em Cascavel.
Tentou fugir da abordagem, mas foi contido por disparos de intimidação.
Assinado o contrato de climatização do ginásio de esportes, o Bragadinho.
Com essa climatização vai melhorar também o ambiente lá dentro, vai fazer com que as pessoas possam estar mais confortáveis na prática do esporte.
Sancionada a lei que garante gratuidade no transporte intermunicipal no Paraná.
Será disponibilizada a carteira idosa 65+.
Futuro prefeito Jair Bocorni fala sobre transição de governo em Entre Rios do Oeste.
Nós estamos trabalhando bastante, com muita seriedade e dedicação, para garantir que a nossa cidade tenha um avanço significativo nos próximos 4 anos.
Deputada do PSOL quer mudar a Constituição para reduzir jornada semanal de trabalho.
Com que as pessoas compreendam que a escala de trabalho que nós temos hoje é uma escala que precariza, vulnerabiliza a vida do trabalhador.
Alunos do EJA concluem o projeto Justiça e Cidadania. Também se aprende na escola.
Solenidade de formatura aconteceu ontem à noite na escola Bento Munhoz.
Outros destaques da edição desta terça-feira. Coronel Wellington volta para o comando da Secretaria Municipal de Mobilidade.
Com muito orgulho, eu fiz parte desse governo e eu falo que aprendi muito com o prefeito Márcio.
Polícia Federal deflagra Operação Pó de Serra e cumpre mandados na região.
A investigação contou com o apoio do GIS e da SENAD no Paraguai e a deflagração teve apoio do BPFROM, da Polícia Militar do Paraná e do Tigre.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, o eixo de uma frente fria passa pelo Paraná, provocando pancadas de chuvas em alguns momentos acompanhadas de descargas elétricas. Na metade sul paranaense, a possibilidade de chuvas praticamente a qualquer momento do dia. Mas ao norte, onde as temperaturas ficam elevadas, não se descarta a ocorrência de temporais bem pontuais. A partir do anoitecer, faz frio em várias regiões, com um vento predominante ao sul, aumentando a sensação de frio. Em Marechal Cândido Rondon, não há probabilidade de ocorrências de chuvas até o momento. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 24 graus. Umidade relativa do ar, 57%.
Bragadense é preso com motocicleta furtada em Cascavel. Reportagem Claudinei Domingues.
Por volta das 21 horas e 15 minutos de ontem, na Avenida Continental, na saída de Pato Bragado para o Distrito Rondonense de Margarida, policiais rondonenses deram ordem de abordagem ao condutor de uma motocicleta de cor vermelha que trafegava no sentido contrário da viatura. No momento, o mesmo parou, porém, na sequência, acelerou, jogou a moto contra a equipe policial e tentou empreender fuga. quando os policiais realizaram disparos de arma de fogo, buscando atingir os pneus. O condutor saltou da motocicleta em movimento e correu em direção a uma lavoura de soja. Porém, foi perseguido e abordado. Quando questionado sobre o motivo da fuga, o mesmo se recusou a falar. Na consulta à placa da motocicleta, foi constatado tratar-se de veículo furtado na cidade de Cascavel, em 25 de maio deste ano. Novamente questionado, disse que comprou a moto de um desconhecido e que não havia recebido documento até então, por tratar-se moto de estouro. O elemento foi preso e encaminhado com a motocicleta para a 47ª DRP, em Marechal Cândido Rondon. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Polícia Militar apreendeu cerca de 1.000 pacotes de cigarro contrabandeados e prendeu o motorista de 22 anos durante uma abordagem em Toledo na noite desta segunda-feira. A ação aconteceu na BR-163, após a equipe da Rocan suspeitar de um veículo Palio preto que trafegava em alta velocidade e com excesso de carga aparente. Segundo o relatório policial, o motorista tentou fugir ao perceber a aproximação dos agentes, deslocando-se para o acostamento e quase batendo com a viatura ao retornar para a via. Diante da tentativa de evasão, foi efetuado um disparo no pneu traseiro do carro, levando o motorista a estacionar o veículo. Na revista, foram encontrados os pacotes de cigarro de diversas marcas, oriundos do Paraguai. O jovem confessou que receberia R$500 pelo transporte dos produtos contrabandeados de Mercedes até Toledo. Veículo e a carga foram apreendidos e encaminhados ao pátio da Receita Federal e o motorista, que não possui habilitação, foi detido e conduzido à Delegacia da Polícia Federal de Cascavel. Polícia Federal deflagra Operação Pó de Serra e cumpre mandados na região. César Reck.
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Pó de Serra, com o objetivo de reprimir e desarticular organização criminosa atuante no tráfico de cocaína. Foram mobilizados cerca de 160 policiais federais para o cumprimento de 63 mandados judiciais expedidos pela Primeira Vara Federal de Guaíra, sendo 36 de busca e apreensão e 27 de prisão preventiva nos municípios de Umuarama, Guaíra, Maringá e Rolândia, no Paraná, e nas cidades de Amambai, Naviraí e Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Pelo fato de alguns dos alvos estarem localizados no Paraguai, 11 mandados de prisão preventiva foram inseridos no sistema de difusão vermelha da Interpol. A investigação teve início no final de 2023, a partir da prisão em flagrante em Guaíra de um casal transportando 53 quilos de cocaína. Pedro Turim, delegado da Polícia Federal, revela detalhes da operação.
A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Pó de Serra, com o objetivo de reprimir e desarticular a organização criminosa atuante no tráfico de cocaína. Foram mobilizados cerca de 160 policiais federais para cumprimento de 63 mandados judiciais expedidos pela Primeira Vara Federal de Guaíra, sendo 36 de busca e apreensão e 27 mandados de prisão preventiva em diversos municípios do Paraná e Mato Grosso do Sul. Além disso, 11 mandados de prisão preventiva foram inseridos no sistema de difusão vermelha da Interpol, em razão dos alvos se encontrarem no Paraguai. A investigação teve início no final de 2023, a partir da prisão em flagrante de um casal transportando 53 quilos de cocaína. No decurso do inquérito policial, foi possível vincular 11 flagrantes de tráfico de drogas à atuação da Sorcrim. No total, foi apreendida quase uma tonelada de cocaína. Porém, se estima que o grupo criminoso tenha transportado mais de 20 toneladas da droga. Com o objetivo de descapitalizar a organização criminosa, foi determinado o sequestro de bens móveis e imóveis, além do bloqueio de contas no valor de até 389 milhões de reais, vinculadas a 31 investigados. A investigação contou com o apoio do GIS e da SENAD no Paraguai, e a deflagração teve apoio do BPFROM, da Polícia Militar do Paraná, e do TIGRE, da Polícia Civil do Paraná. Os envolvidos deverão responder pela prática de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa, cujas penas máximas somadas podem ultrapassar 55 anos de prisão.
Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Por meio de requerimento aprovado por unanimidade na sessão ordinária desta segunda-feira da Câmara Municipal de Marechal Cândido Rondon, o vereador Carlinho Silva solicita que a administração municipal, governo do Paraná e Itaipu Binacional formalizem convênio para o repasse de recursos que permitam a instalação de cisternas em propriedades rurais de Marechal Cândido Rondon. Parlamentar esclarece a matéria.
Nós apresentamos um requerimento na noite de ontem, onde solicitamos parceria Governo do Paraná e Itaipu Binacional e Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. onde poderemos realizar um trabalho de captação de água em cisternas. Nosso município, nós temos grandes chiqueirões, estrebarias, e essa água pode ser captada tranquilamente, jogado nas cisternas, principalmente para a lavagem desses chiqueirões e estrebarias. Então a preocupação deste vereador é grande, a água está cada vez mais escassa e temos pouca chuva nos últimos anos, e onde poderíamos usar essa água tranquilamente para a lavagem desses estábulos e chiqueirões usando a água das cisternas.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,09%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,77 para compra e para venda.
Em destaque no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Saúde Rondonense realiza conscientização e prevenção ao câncer de boca.
A prevenção sempre é a melhor saída, em especial pelas questões voltadas para tratamentos de câncer.
Assinado o contrato de climatização do ginásio de esportes, o Bragadinho.
Com essa climatização vai melhorar também o ambiente lá dentro, vai fazer com que as pessoas possam estar mais confortáveis na prática do esporte.
Sancionada a lei que garante gratuidade do transporte intermunicipal no Paraná.
Será disponibilizada a carteira idosa 65+.
Deputada do PSOL quer mudar a Constituição para reduzir jornada semanal.
Com que as pessoas compreendam que a escala de trabalho que nós temos hoje é uma escala que precariza, vulnerabiliza a vida do trabalhador.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Deputada do PSOL quer mudar a Constituição para reduzir jornada semanal de trabalho. Antônio dos Santos.
Mais do que por fim a jornada de trabalho 6x1 com apenas uma folga semanal, a proposta de emenda à Constituição que a deputada federal Érica Hilton, do PSOL São Paulo, quer emplacar no Congresso, reduziria o limite de horas semanais trabalhadas no Brasil, a fim de permitir o modelo de 4 dias de trabalho. Na proposição de PEC, a parlamentar defende que o país deveria não só acabar com o modelo em que o trabalhador folga apenas um dia na semana, do 6x1, como também adotar a jornada de trabalho de 4 dias na semana, ou seja, o desenho de 4x3. Ela defende que a alteração proposta à Constituição Federal reflete um movimento global em direção a modelos de trabalho mais flexíveis aos trabalhadores.
Com que as pessoas compreendam que a escala de trabalho que nós temos hoje é uma escala que precariza, vulnerabiliza a vida do trabalhador e dá pouca condição de sobrevivência para ele. O trabalhador cada vez mais exausto, com menos oportunidade de capacitação profissional, de qualidade de vida, de convívio com a sua família. Esse é o debate que nós estamos promovendo. E obviamente que nós queremos fazer isso com o conjunto da sociedade. A nossa busca por aqui é acompanhar inclusive outros países do mundo melhor desenvolvidos e que já compreenderam que a escala de trabalho precisa dar mais produtividade ao trabalhador. Isso fortalece o trabalho, isso fortalece os empregos e também fortalece a economia. Esse é um debate essencial sobre dignidade, direitos trabalhistas e uma revisão necessária no modelo exploratório de trabalho que nós temos hoje no Brasil.
O texto, para ser discutido na Câmara e no Senado, precisa do apoio de ao menos 171 assinaturas de parlamentares, já que se trata de uma mudança na Constituição. Até ontem à noite, o apoio ao texto somava 108 assinaturas, em meio à popularização do tema nas redes sociais e à pressão sobre os deputados. A definição da carga horária atual está estabelecida no artigo 7º da Constituição Federal, onde fica assegurado ao trabalhador o direito de ter um expediente não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Na proposta inicial de Érica, protocolada em 1º de maio deste ano, que ganhou força nas redes nos últimos dias, o objetivo é reduzir esse limite para 36 horas semanais, sem alteração na carga máxima diária de 8 horas. Para a deputada, é possível trabalhar com a margem de 36 horas semanais, mas o número tem o objetivo principal de iniciar o debate para que o parlamento busque uma análise do que é melhor, levando em consideração a vida da classe trabalhadora. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
E o governador Ratinho Júnior sancionou nesta segunda-feira uma lei que implementa a gratuidade ou desconto de 50% para pessoas idosas na aquisição de passagens para utilização dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal. Detalhes com Jorge Bahia.
A nova legislação também prevê a criação da carteira da pessoa idosa paranaense 65+, que terá que ser usada para utilização no programa. Agora, inicia o prazo de regulamentação que envolve adaptação dos sistemas e divulgação das novas regras, e a nova política deve entrar em vigor em 180 dias. Com a lei, as empresas prestadoras de serviços reservarão 2 assentos para uso gratuito e 2 assentos para venda com descontos de 50% sobre o valor total da passagem até 3 horas antes do início da viagem, nos serviços intermunicipais convencionais. A adesão será por ordem de chegada, ou seja, as primeiras procuras terão a oportunidade de selecionar a gratuidade. As pessoas idosas beneficiárias das vagas gratuitas também ficam isentas do pagamento das tarifas de pedágio e da taxa de utilização de terminais rodoviários. Para ter acesso ao direito, os paranaenses deverão ter idade igual ou superior a 65 anos, renda mensal igual ou inferior a 2 salários mínimos nacionais, inscrição no CadÚnico e possuir a carteira da pessoa idosa paranaense 65+. Esse é outro ponto de mudança em relação à lei de 2023. O Departamento de Estradas de Rodagem, por meio da Coordenadoria de Transporte Rodoviário Comercial, será responsável por comunicar às empresas que operam no transporte coletivo público rodoviário intermunicipal sobre o início da emissão das carteiras da pessoa idosa paranaense 65+. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
E na semana que passou, o deputado estadual Hussein Bacri cumpriu agenda em Pato Bragado e, entre outras tratativas, assinou um contrato de climatização do ginásio de esportes O Bragadinho, conforme destaca o prefeito Leomar Roden Humano.
Nós tivemos assinatura, então, com a empresa que foi a vencedora do processo licitatório, onde nós contratamos a climatização do ginásio de esportes O Bragadinho, o ginásio César Roberto Schiffer, onde que, através do recurso do deputado Hussein Bacri, uma emenda dele, trouxe o recurso para o nosso município e nós então conseguimos fazer a contratação e a empresa vencedora então ficou de até no final do ano deixar instalado esses climatizadores. É uma obra importante, é um ginásio que é utilizado diariamente por muitas crianças, adolescentes, jovens, adultos, até a terceira idade, todos utilizam esse ginásio. Tem bastante calor, ainda tem bastante calor, então com essa climatização vai melhorar também o ambiente lá dentro, vai fazer com que as pessoas possam estar mais confortáveis na prática do esporte e também as pessoas que prestigiam os campeonatos que são realizados. Então nós queremos aqui agradecer ao deputado pelo empenho e dedicação que tem com o nosso município, deputado Russo, e nós com certeza vamos ter um ambiente mais gostoso para a prática esportiva que é realizada diariamente no nosso município.
Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon está desenvolvendo ações da campanha Novembro Vermelho, que objetiva conscientizar e prevenir as pessoas sobre o câncer de boca. A iniciativa é realizada no decorrer deste mês em todos os postos de saúde, com orientações transmitidas pelos dentistas das unidades, conforme explica a secretária rondonense de Saúde, Marciane Speck.
A Saúde Rondonense realiza mais uma campanha de prevenção. Este mês, considerado Novembro Vermelho, a campanha está voltada para o câncer de boca. E você, cidadão rondonense, caso identifique manchas vermelhas, esbranquiçadas ou escuras, além de sangramentos por uma causa desconhecida, pode estar buscando uma das nossas unidades de saúde a qual você pertence ou seja de sua referência. A prevenção sempre é a melhor saída, em especial pelas questões voltadas para tratamentos de câncer.
Mercado agropecuário.
Soja saca tem queda de 1,49%, estando cotada a R$ 133. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 60. Trigo PH, R$ 78, R$ 79. Mandioca, amido, 25%, R$ 643,50 a tonelada.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, a DAPAR inicia ciclo de vigilância ativa, a influenza aviária e a doença de Newcastle.
A ação de vigilância ativa demonstra robustez do sistema.
Futuro prefeito Jair Bocordi fala sobre transição de governo em Entre Rios.
Nós estamos trabalhando bastante, com muita seriedade e dedicação, para garantir que a nossa cidade tenha um avanço significativo nos próximos 4 anos.
Governo fecha acordo com bancada federal para dobrar investimentos no estado.
A bancada federal do Paraná tem uma parceria com o governador Ratinho desde que o governador assumiu o primeiro mandato.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Futuro prefeito de Entre Rios do Oeste, Jair Bocorne, fala sobre o período de transição de governo. Reportagem Michael Bicker.
Os encontros reúnem representantes da atual administração municipal e do futuro governo, definidos pelos candidatos eleitos Jair Bocorne, prefeito, e Robinho Vice, que também estão participando desses encontros. As reuniões servem para que os novos mandatários tomem conhecimento das ações administrativas, andamento de projetos e programas e sobre a situação financeira de Entre Rios. O futuro prefeito, Jair Bocorne, declarou que a nova gestão municipal trabalha intensamente, com seriedade e dedicação, para garantir que a cidade tem um avanço significativo nos próximos 4 anos. Jair informou que o processo de integração entre as equipes da atual administração e da futura vem acontecendo normalmente. O objetivo é assegurar uma transição tranquila, respeitosa e produtiva. O futuro prefeito adianta que está sendo formada uma equipe de secretários altamente capacitados, composta por profissionais comprometidos com o desenvolvimento da cidade e com a melhoria da qualidade de vida da população. Comentou ainda que cada secretário e colaborador está sendo selecionado com base no compromisso com a excelência e na experiência em suas respectivas áreas. Jair Bocorne destaca ainda que a nova gestão reconhece que grandes desafios se apresentam, mas acredita que também há uma grande oportunidade de tornar Entre Rios do Oeste um lugar cada vez melhor para viver, trabalhar e crescer.
Nós estamos trabalhando bastante, com muita seriedade e dedicação, para garantir que a nossa cidade tenha um avanço significativo nos próximos 4 anos. Já iniciamos o processo de integração entre as equipes da atual administração e a nossa futura gestão, com o objetivo de garantir uma transição tranquila, respeitosa e, acima de tudo, produtiva para todos os cidadãos de Entre Rios do Oeste. Estamos formando um time de secretários altamente capacitados, com profissionais comprometidos com o desenvolvimento da nossa cidade e com a melhoria da qualidade de vida para todos. Cada um dos novos secretários e colaboradores estão sendo escolhidos com base no seu compromisso com a excelência e na sua experiência nas áreas em que atuará, sempre com um olhar voltado para o futuro e para as necessidades de nossa população. Temos grandes desafios pela frente, mas também uma grande oportunidade de fazer Entre Rios do Oeste um lugar cada vez melhor para viver, trabalhar e crescer. Acreditamos no potencial de nossa gente e na nossa capacidade de transformar a realidade, por meio de um governo que prioriza a transparência, o diálogo e o trabalho em conjunto.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker. Em reunião com os deputados federais do Paraná no Palácio Iguaçu nesta segunda-feira, governador Ratinho Júnior firmou o compromisso de complementar os investimentos que serão feitos a partir das emendas da bancada paranaense em 2025. Reportagem Adriel Marcelo.
Com isso, as áreas que receberem recursos de emendas ao orçamento da União também vão receber, na mesma proporção, investimentos do governo do estado. No encontro, o governador e os secretários de Estado também elencaram projetos prioritários e ouviram as sugestões dos deputados para os repasses. Entre as ações mencionadas como prioritárias para o recebimento das emendas estão o aumento da conectividade nas áreas rurais, o investimento nas estradas vicinais, a compra de equipamentos para a saúde e a educação, a construção de barracões industriais pelo Estado e mais investimentos para a tecnologia na área de segurança pública. Nos anos anteriores, a parceria entre bancada e governo foi fundamental para ampliar a frota de ônibus escolares, melhorar as estruturas de hospitais e modernizar as forças de segurança do estado. O deputado federal e líder da bancada paranaense da Câmara, Toninho Vancher, destaca a transparência.
A bancada federal do Paraná tem uma parceria com o governador Ratinho desde que o governador assumiu o primeiro mandato, de uma forma muito transparente. Inclusive, eu quero deixar bem claro que no Paraná, todas as emendas de bancada, emendas individuais, são com total transparência. Discutimos quais são as ações que o governo do estado está promovendo, promovendo aqui no Paraná. Então, eu até anotei aqui, recursos para segurança pública, recursos para estradas vicinais, recursos para compra de equipamentos para as prefeituras poder arrumar as estradas, na educação.
Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná deu início nesta semana ao ciclo 2024-2025 de vigilância ativa de influenza aviária e de doença de Newcastle. Reportagem Daniel Ronaldo.
O ciclo inclui a colheita de materiais como soro e suaves de cloaca e traqueia em aves. A abertura do ciclo aconteceu na última sexta-feira com uma videoconferência conduzida pela Divisão de Sanidade Avícola, reunindo representantes dos escritórios regionais e locais da ADAPAR para alinhar as orientações das ações de vigilância ativa no Paraná. As ações abrangem 352 propriedades comerciais de aves distribuídas entre corte, postura e reprodução, além de 80 propriedades de subsistência em todo o Paraná, reforçando a abrangência do monitoramento. O ciclo se estende até junho de 2025. Em agosto deste ano, como parte das ações de reforço ao atendimento em emergências avícolas, a ADAPAR promoveu uma capacitação voltada à vigilância e atendimento de emergências. Pauline Esperca de Souza, chefe da Divisão de Sanidade Avícola, disse que a vigilância ativa é fundamental para comprovar a ausência dessas doenças na avicultura industrial e de subsistência do estado.
A ação de vigilância ativa demonstra a robustez do sistema, a capacidade de detecção precoce e a transparência do status sanitário das doenças no Paraná.
Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
Em destaque no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, pacote de corte de gastos do governo deve ser anunciado amanhã.
Todas as definições devem ser finalizadas durante reuniões hoje.
Alunos do EJA concluem projeto Justiça e Cidadania, também se aprende na escola.
Solenidade de formatura aconteceu ontem à noite na escola Bento Munhoz.
Coronel Wellington volta ao comando da Secretaria Municipal de Mobilidade.
Com muito orgulho, eu fiz parte desse governo e eu falo que aprendi muito com o prefeito Márcio.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Pacote de corte de gastos do governo deve ser anunciado amanhã. Jean Fernando.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse esperar que o pacote de corte de gastos do governo seja fechado até amanhã, quarta-feira, e que mais um ministério da Esplanada será atingido. O anúncio de um possível desfecho da dificuldade em se chegar a um acordo foi feito no começo da noite dessa segunda, após uma reunião de Haddad com o presidente Lula fora da agenda oficial. Embora não tenha revelado qual ministério deve ser incluído no pacote de ajuste fiscal, Haddad afirmou que será de outra área além do social, que teve as reuniões de negociação finalizadas neste final de semana. Os ministros que cuidam de benefícios como o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada e o seguro-desemprego vêm travando as negociações há mais de duas semanas. De acordo com ele, a proposta original apresentada ao presidente não chegou a ser desidratada, mas aperfeiçoada com ajustes mais palatáveis. Fernando Haddad afirmou ainda que os dados relativos às áreas sociais já estão sendo encaminhados à Casa Civil para dar o devido encaminhamento e que voltará a se reunir com Lula hoje para definir os projetos de lei que devem ser encaminhados ao Congresso relativos ao corte de gastos. A agenda oficial de Lula, divulgada ontem à noite, aponta reuniões com ministros que devem ser atingidos pelo corte, como Luiz Marinho, Trabalho e Emprego, Carlos Lupe, Previdência e Wellington Dias, Desenvolvimento Social. Ainda, segundo Haddad, uma eventual reunião de Lula com os presidentes das duas casas do Congresso, Arthur Lira, da Câmara, e Rodrigo Pacheco, do Senado, também será discutida nesta terça-feira. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Coronel Wellington volta para a Secretaria Municipal de Mobilidade. Detalhes com Vera Filber.
O coronel Wellington Alves da Rosa reassumiu ontem o cargo de secretário municipal de mobilidade de Marechal Rondon. Ele esteve afastado pelo período de 7 meses por força da legislação eleitoral. Para participar do processo eleitoral deste ano, tendo sido eleito para o próximo ano como vereador. O coronel Wellington destaca que retorna à secretaria a pedido do prefeito Márcio Hauber para auxiliar nas ações de mobilidade no período de transição. Neste período, a pasta da mobilidade esteve sob responsabilidade de Adriane Forpagel, que era diretora de secretaria.
É uma experiência muito vantajosa. A gente acaba crescendo profissionalmente, assim como pessoalmente. 8 anos assessorando o Coronel Wellington aqui na Secretaria de Mobilidade. Já gabarita a gente para trazer várias experiências para a gente conduzir os trabalhos da melhor maneira. Mas esses 7 meses à frente da Secretaria acaba trazendo um maior conforto para a gente ter a tomada de decisões, muitas vezes, e os trabalhos foram continuando, tanto do setor operacional quanto do administrativo, para que deixasse as licitações e todos os andamentos necessários para a Secretaria continuar fazendo um bom trabalho em dia. Agora eu continuo aqui com o Coronel Wellington na Secretaria de Mobilidade, auxiliando. Estamos num período de transição, então estamos deixando todas a Secretaria e todos os seus departamentos em dia também.
O Coronel Wellington se elegeu vereador para a próxima legislatura e afirmou que a ideia é ir para o Legislativo para ter a nova experiência.
Não, a ideia é que a gente vá para o Legislativo, ter essa experiência de Câmara de Vereadores. Eu tive já essa experiência de secretário no governo do prefeito Márcio Halber. Com muito orgulho, eu fiz parte desse governo e eu falo que aprendi muito com o prefeito Márcio, de como que se conduz uma administração com seriedade, com probidade, com respeito ao dinheiro público. E eu quero levar essa experiência para a Câmara de Vereadores, onde nós estaremos lá defendendo o governo Bax e Sauer, dos seus bons projetos, mas acima de tudo, defendendo a área de trânsito, a área de segurança pública, porque nós temos uma certa experiência nisso. E eu quero, na Câmara de Vereadores, estar indo a Curitiba, estar procurando órgãos como o Detran, como a Itaipu Binacional, tentando trazer recursos para Marechal Cândido Rondon, para que a gente possa fortalecer o nosso trânsito e a nossa segurança pública.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Alunos do EJA concluem o projeto Justiça e Cidadania, também se aprende na escola. Reportagem Regis Guerreiro.
Aconteceu ontem à noite na Escola Bento Munhoz da Rocha Neto, em Marechal Cândido Rondon, o ato de formatura de uma nova turma que participou do projeto Justiça e Cidadania também se aprende na escola. A iniciativa busca promover o contato direto dos estudantes com o Poder Judiciário, transmitindo noções de justiça e cidadania. Em sua segunda edição, o projeto teve como público-alvo os alunos do EJA da Rede Municipal de Educação. As atividades foram iniciadas em março deste ano através de parceria entre a Vara da Família e Anexos da Comarca Rondonense, representada pelo juiz Renato Sigerza, a Secretaria Municipal de Educação e o curso de Direito da Faculdade ISEP Rondon. O projeto, que foi desenvolvido em diversas etapas, resultou na elaboração de redações e os melhores colocados foram premiados por ocasião do ato de formatura ontem. A turma que colou grau foi composta por alunos das Ações Pedagógicas Descentralizadas do EJA, das escolas Bento Munhoz da Rocha Neto, Valdomiro Lissen e 25 de Março. Na quarta-feira da semana passada, dia 6, já havia ocorrido no Auditório Ecos da Liberdade a formatura de uma turma que participou do projeto. Esta, formada por cerca de 1.100 alunos do 5º ano do ensino fundamental das redes pública e privada de ensino dos municípios de Entre Rios do Oeste, Marechal Cândido Rondon, Mercedes, Nova Santa Rosa, Pato Bragado e Quatro Pontes. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.